Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos. Eu queria que vocês tivessem prestado bastante atenção e guardado. Bem, eu quero hoje fazer uma reunião rápida, mais objetiva. Será que eu consigo? Será que Deus vai permitir que nós façamos uma reunião rápida e objetiva? Mas eu queria partir então dessa música que nós acabamos de cantar. Ainda posso me esforçar. Ainda é tempo da gente fazer alguma coisa. Ainda posso, né, pegar aí meus joelhos cansados, minhas pernas cansadas. Nós estamos cansados, né? Todos vocês estão cansados, todo mundo está cansado. Uns mais, outros menos. Estão cansados. Eu sei que não é fácil. Na verdade, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Ser justo, ser bom, né? Uma pessoa que se dispõe a ser boa, não é fácil para ela, não. Eu sei que não é fácil. Eu tiro base por mim mesmo. Muitas vezes você é tentado a chutar o balde, né, como diz. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Então, a cruz, o fardo, por mais leve que ele seja, para nós, ele exige muito da gente. Então, eu queria que vocês prestassem atenção que nós iríamos fazer uma reunião rápida e partindo disso. Mas gostaríamos que todos pudessem entender, todos pudessem realmente entender. Nós temos tido boas reuniões, mas infelizmente nem todo mundo pode estar em todas as reuniões. Nós gostaríamos que todos estivessem em todas as reuniões, mas nem todos estarão em todas as reuniões. Aí aquela reunião que você conseguiu assistir, você tem que aproveitá-la da melhor forma possível. Aproveita a reunião que você está assistindo. Amém? Abrindo a nossa Bíblia em Mateus capítulo 12. Então vamos, eu pedi, né, eu queria que vocês fizessem isso. Prestasse atenção, pega a sua Bíblia, abre a Bíblia. Amém? O esforço que eu faço, é recompensado por você. Pela sua atenção. O esforço que eu faço é recompensado pela sua atenção. Não quer mais nada. Nada. Só quero a sua atenção. Não tem nada para aborrecer mais a gente, ou para nos entristecer, do que, e não foi só comigo não, foi com Jesus também. Não tem nada para entristecer mais a gente do que a falta de atenção da igreja. Porque tudo que é feito para a igreja. Tudo que é feito visando a igreja. É, se a igreja, é a mesma coisa de você fazer um doce, um bolo, convidar alguém para comer e a pessoa, sabe, botar ali um pedacinho, botar na boca, com pouco caso, com descaso, né? E rejeitar aquela comida que você fez com tanto esforço, com tanto carinho para ele, né? Com certeza o dono da casa vai ficar triste, porque fez e a pessoa não deu importância. Então isso é que Jesus sentiu na pele. Ele sentiu e deixou um recado. E deixou um recado aqui nas Escrituras para as pessoas que fazem pouco caso, para as pessoas que não dão atenção à sua palavra. Ninguém, eu já disse, ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a ser cristão, a participar com a gente, ninguém é obrigado. Agora, se a pessoa está no meio, ela deve prestar atenção, não atrapalhar os outros e ela mesma julga se a palavra convém a ela ou não, né? Então permanece ou não permanece. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 12, os discípulos ficavam, os fariseus, além dos discípulos, os fariseus, etc., eles ficavam preocupados em saber, né, o que era de Deus, o que não é de Deus. Quem expulsa demônio, quem não expulsa demônio, se a pessoa está indo bem, se a pessoa está indo mal. Os discípulos tinham essa preocupação e os fariseus cobravam isso de Jesus. Eles cobravam isso de Jesus. Eu imagino a dificuldade que ele teve, Jesus, para explicar para pessoas tão ignorantes, pessoas tão, vamos dizer assim, resistentes a Deus, porque é difícil uma pessoa que resiste a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 22. Capítulo 12, versículo 22.
Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo, no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
Amém. Então, você percebe aqui o que havia uma pressão em cima dele para saber se a pessoa tinha demônio, se a pessoa não tinha demônio, se a pessoa era endemoniada, se ela não era, quem era de Deus, quem não era de Deus, quem tinha o Espírito Santo, quem não tinha o Espírito Santo. Havia uma pressão enorme em cima dele sobre isso. Aí ele começou então a falar, a explicar que essa questão, se expulsa Satanás, se não expulsa Satanás, etc., era muito subjetiva. Agora, se nós quiséssemos saber, se nós quiséssemos observar, ficaria muito mais fácil se nós entendêssemos um outro lado da coisa. Por exemplo, ele falou, olha, não interessa se foi eu que expulsei o demônio ou se não foi eu que expulsei o demônio. O importante, ele fala no versículo 33, ele fecha a questão no versículo 33, ele falou, não quero saber. E de uma coisa eu tenho certeza, que a pessoa não pode fazer nada se o mais valente não entrar na casa e não fizer, e não amarrar aquele valente que está lá. Então, por exemplo, se eu tenho os meus defeitos, se eu tenho a minha má conduta, se eu tenho o meu mau procedimento, eu só vou mudar de vida se vier o mais valente e entrar na minha casa para me ajudar. E entrar na minha casa para me ajudar. Não tem. Agora, não adianta eu ficar discutindo a questão se expulsou o demônio, se não expulsou o demônio, não. Ele fala, se a árvore for boa, ela vai dar bom fruto. Então, ela que expulsou o demônio, limpou, veio um mais valente, limpou, como é que eu fico sabendo? Como é que eu fico sabendo? Pelo procedimento da pessoa, pela conduta da pessoa. É isso que nós ficamos sabendo. O que interessa, o que importa, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, ele fala assim, ó, que, em outras palavras, ele diz a mesma coisa. Foi, não interessa se expulsou o demônio, se não expulsou o demônio, quem foi que expulsou o demônio. Não interessa. Quer saber? É a conduta da pessoa. Ou a árvore é boa ou a árvore não é boa. Ou a árvore produz bom fruto ou ela não produz bom fruto. Paulo fala assim: o que importa é que nós mudemos a nossa natureza. Importa que a gente seja uma nova criatura. Está lá, Gálatas capítulo 6, você pode olhar, está escrito isso. O que interessa para Deus é que houve uma mudança de vida. Pronto. Amém? Por exemplo, aquelas pessoas que Jesus curou, né, ela era cega, foi curada, a pessoa era oprimida pelo diabo, foi liberta, aquelas pessoas que eram entrevadas lá na cama e saíram caminhando, a outra que estava morta dentro do caixão lá foi ressuscitada, né, mandou que a pessoa vivesse novamente. Todas essas pessoas receberam o favor de Deus, receberam a bênção de Deus, mas todas elas teriam que mudar de vida. Elas também teriam que mudar de vida. Então, não importa se nós fomos abençoados por Deus ou não. O que importa é que nós precisamos mudar de vida. Amém? Muitos são abençoados demais. A volta do filho pródigo, por exemplo, é um exemplo, a volta do filho pródigo, quando ele fala assim: olha, eu fiz tudo e o senhor não fez festa para mim. E o outro não fez nada e o senhor fez festa para ele. Então tem pessoas que parece que não corresponde à bênção que Deus dá a ele. Que não corresponde àquilo que Deus faz por ele. Deus faz muita coisa por ele e ele não corresponde. Agora, só tem uma coisa: essa pessoa, com certeza, vai ser punida depois com mais rigor. Porque Deus fez muito por ela, né? E ela fez pouco para Deus. Deus fez muito. Eu prefiro que Deus faça pouco para mim. Eu quero fazer muito para Deus, né? Aquele homem, quando ele disse o seguinte: não sou digno de que entreis em minha casa. O homem foi inteligente. Ele não queria que Deus fizesse muito para ele, porque ele sabia que ele fazia pouco para Deus. Ele falou: olha, eu sou um pecador. Eu sou um homem que vive mandando, exercendo autoridade sobre as pessoas. Eu sou uma pessoa assim que não tem... eu não sou bom, não. Então eu não sou digno que o senhor vá à minha casa. Não é? Porque se o senhor for na minha casa, se o senhor tiver muito amor por mim, se o senhor curar meu servo, se eu fizer isso, eu vou ficar devendo demais. Eu vou ficar devendo o senhor demais. Então eu prefiro que o senhor faça pouco para mim e eu faça muito para o senhor. Essa é a maneira mais inteligente. Porque, imagina, aquele que quer que Deus faça muito para ele, mas ele não é fiel. Ele não é fiel. E Deus faz, às vezes, muito para ele e ele não corresponde. Pensa bem, o que foi que Deus fez para Jesus? O que foi que Deus fez para Jesus aqui na Terra? Para nós, a carne. Imagina um homem carnal, porque ele habitou o corpo do pecado. Ele habitou a carne, ele teve os mesmos desejos. E agora, quando eu pergunto, o que ele fez para ele? O que Deus teria feito para ele? Porque nós entendemos que é bênção, é o quê? É as coisas que dão certo, né? É o negócio que funciona, é o concurso que você presta de 1.000 e passa, né? Então você fica vibrando, foi Deus, graças a Deus. É o livramento, né? Que você ia cair num lugar, Deus puxou você e derrubou você aqui para te ajudar. É um negócio que você faz, é a concorrência que você ganha. É isso que nós entendemos que é Deus. Quando a coisa vira e começa acontecer de forma diferente, a gente olha assim e fala, o que eu fiz para Deus? O que eu fiz para Deus? Deus abençoa todo mundo, a mim Deus não abençoa. Então nós entendemos como bênção, são essas coisas. Agora, pensa, o que Jesus ganhou? Então ele não foi abençoado. Ele não ganhou nada. Agora responde, o que ele fez para Deus? Fez pouco?
Pouco.
E reclamou? E murmurou? De ter feito muito para Deus? Não, ele foi inteligente demais. Ele foi muito inteligente. Ele não murmurou, não reclamou, sabe? E não tentou Deus, ele não tentou. Por isso ele disse para Satanás, quando Satanás mostrou para ele as coisas, ele mais do que depressa disse a Satanás, ó, não tentarás o Senhor, teu Deus. Deus sabe que eu preciso disso, para quê? Eu vou ficar tentando. Viu com o menino, quando o menino fica no pé do pai, dá isso, quer isso, eu quero aquilo, não sei o quê. É aquela tentação aí, às vezes o pai ou a mãe fala assim, mas que tentação? Hã? Que tentação, menino? Aí, o que você quer? Ah, eu quero isso. Aí a mãe vai lá, o pai vai lá, dá para ele para ver se diminui a tentação, diminui a tentação. Então faz muito para nós, e nós, às vezes, fazemos pouco para Deus. Não é muito inteligente a pessoa que fica tentando, pressionando a Deus. Não é uma fé saudável, não é uma fé saudável. Eu acho que o maior exemplo de fé ficou ali com o centurião que falou, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. A minha casa, olha, eu não sou digno. Não precisa o Senhor ir lá. Eu estou lá com meu servo doente, etc, tal, está desenganado, não tem ninguém para fazer nada, mas não precisa o Senhor ir lá, não. Porque se o Senhor for lá, eu vou ficar devendo demais. Basta uma palavra. Porque aí eu vou ter que pagar pela palavra. Amém? Então não importa quem expulsou o demônio, quem não expulsou o demônio. Não importa se a pessoa foi curada por quem curou. Se a visão, né? Às vezes a pessoa fala, será que essa visão é de Deus? Será que esse sonho é de Deus? Você olha o sonho, examina. A escritura diz assim, ó, examina as profecias. Examina tudo. Fica com o que é bom. Lê ali, examina. E dá graças a Deus. Seja o que Deus quiser. E continua fazendo para Deus. Então ele fala assim, no versículo 30, Quem não é comigo é contra mim. O que interessa é isso. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem é comigo é comigo. Vai ser comigo hoje, amanhã, vai ser comigo hora que eu precisar, sempre. Essa pessoa é comigo. Mas se a pessoa não é comigo, ele é contra mim. Mas é um direito que também a pessoa tem de ser contra. Amém. Aí ele resume, quando ele diz no versículo 33, eu falo, o que importa é se a árvore é boa ou se a árvore não é boa. Se a árvore for boa, o seu fruto vai ser bom. Se a árvore não é boa, o seu fruto não vai ser bom. Pronto, acabou. O que adianta se nós fizermos milagre? O que adianta se nós expulsarmos demônio? Presta bem atenção para você ver. Tem um lugar na escritura que diz assim: Senhor, nós não expulsamos demônio. Senhor, nós não curamos enfermos. Vocês expulsaram demônio, curaram enfermo, etc. Mas vocês, o fruto não me agradou. Vocês eram maus. Vocês fizeram ruindade. Amém? Porque na hora que expulsou o demônio, não foi você que expulsou o demônio, foi eu que expulsei o demônio para você. Na hora que curou o enfermo, não foi você que curou o enfermo, foi eu que curei o enfermo para você. Eu fiz para você e você não fez para os outros. Mas a pessoa achou que foi ele que expulsou o demônio. Senhor, olha para você ver, a pessoa fala desse jeito: Senhor, nós não curamos. Senhor, nós não expulsamos demônio. Ela, por acaso, não estava ali pensando que foi ela que expulsou o demônio? Não foi? Quem é o mais valente? É você ou é ele? Dá para entender, igreja? Não foi você que expulsou o demônio. Não foi você que curou. Nós não temos essa competência. Nós não temos essa capacidade. Ou ele cura, ou ninguém cura, não. Ou ele expulsa o demônio, ou ninguém expulsa, não. São as duas, os dois valentes. Tem um mais valente do que o outro, mas os dois são valentes. Mas aí vem aquela ousadia, né, de dizer: Senhor, nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo. Vocês fizeram e eu não me agradei do seu procedimento, do seu comportamento. Não gostei. Achei que você não foi bom, não. Então, vamos dizer que eu não expulsei nenhum demônio e não curei nenhum enfermo. E Deus agradou de mim. Quem ganha? Quem expulsa o demônio, quem cura os enfermos, ou quem agrada a Deus? Quem agrada a Deus? E o que agrada a Deus? É não fazer ruindade, é não fazer maldade. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Eu quero que você faça o bem. Você faz o bem. Se você fizer o bem, você agradou a Deus. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Agora, se eu conseguir fazer o bem, em consequência, vem a bênção e vem a vida. Então eu ponho diante de você o bem, a bênção, a vida, a morte, a maldição e o mal. Mas presta atenção, para você ver, se tudo não depende do bem. Tudo depende do bem. Se eu fiz o bem, consequentemente, eu tenho a bênção. Se eu fiz o bem, eu não preciso pedir a bênção. Eu tenho a bênção. Eu não preciso pedir. A preocupação da igreja tem que ser em fazer o bem. Então vamos pensar nisso. Vamos ficar bem em casa. Eu poderia terminar a reunião e ir embora. E você perguntar depois da manhã qual foi a palavra, qual foi a mensagem. Foi que a gente tem que ser bom. É fácil? É fácil? Não é. Aí é que vem, então, a dificuldade. Não é fácil. Mas eu posso me esforçar. Insistir em caminhar. O que mais? Ir além das minhas limitações. E o quê? Pois é. Eu não gosto em que ninguém puxa saco de não. Deus não gosta que ninguém, sabe, a única preocupação dele é que você seja bom. Que você faça o bem. Porque se você for bom, você fizer o bem, esse é o esforço. Eu insisto em me esforçar, ir além das minhas limitações, etc., para poder ser bom. Essa é a preocupação da gente o tempo todo, de dia, de noite, em casa, com a mulher, com os filhos, etc. Né? Quando Jesus curou no sábado, ele falou, eu fiz um bem, eu fiz um mal. É a preocupação dele. Ele curou um enfermo no sábado, aí os discípulos vieram para cima dele, os fariseus, você curou no sábado, você infringiu a lei. Espera aí. Eu fiz um bem ou fiz um mal? Lá em Deuteronômio está escrito que eu ponho diante de você o bem e o mal. Eu fiz um bem ou fiz um mal? Fiz um bem, ué. Eu não fiz um mal, não. Eu fiz um bem, então eu estou do lado de cá. Então eu estou tranquilo. Amém? Agora, se eu passei, risquei o seu carro. Se eu passei, furei o seu pneu. Amém? Se eu deixei o meu filho sem comer, se eu deixei, né, de pagar a minha conta, se eu deixei de... Tem tantas coisas que a gente faz, que não devia fazer, que é mal. Não é bem, é um bem? Não é um bem. Você vai lá, me dá um copo d'água. Me traz um copo d'água, por favor. Você fala, eu vou levantar da cama aqui e vou lá não sei aonde pegar um copo d'água para você? O que, que você tem que fazer? Ir lá e buscar água. Ainda põe um pedacinho de limão. Põe uma rodinha de limão dentro. Enfeita o copo. E leva. Pronto. É assim que você tem que fazer. A pessoa merece ou não merece. Acabou de fazer uma ruindade para a gente. Mas você vai lá e busca. Essa é a lei de Deus. A lei de Deus é essa. Que nós façamos o bem. Não interessa a quem. Não interessa a hora, não interessa o dia. Faz o bem. Esquece, né? Porque você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Deus. Aí você vai chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim, sabe aquele dia que você levou aquele copo d'água, 3 horas da madrugada, tal? Foi para mim que você levou. Entendeu? Não foi para aquela pessoa, não. Foi para mim que você levou o copo d'água. Você sabe aquele dia que você arrumou aquele prato de comida, tal, etc., que eu cheguei cansado, 3 horas da madrugada, tal, e você, né, com muito amor, com muito carinho, levantou, foi e arrumou para mim. Sabe para quem que você arrumou, preparou aqui? Foi para mim que você preparou. Agora, se você fez com bom gosto, se você fez com carinho, olha aí, você vê. Às vezes você faz chutando, não sei o quê, espiga uma régua, chega, né, tal, não sei o quê. Aí ele vai lembrar você também. Você sabe que você... Você viu o tanto que você xingou? Você viu o tanto que você fez com má vontade? Você viu? Foi, era para mim. Foi eu que cheguei com fome, não foi? Foi eu que cheguei com fome. Amém? Aquela ruindade que você fez, não foi para sua mulher, não. Aquela bondade que você fez não foi para ela também, não. Foi para Deus. Amém? Amém? Quer ver? Jesus disse: Versículo 41. Porque quando a gente faz as coisas esperando receber, ele diz assim, ó, quando você faz esperando receber, quando você faz, ele falou, olha, já teve a sua recompensa. Você já teve a sua recompensa. Eu fiz isso, quero isso. Eu amo você e quero que você me ama. Eu quero o seu bem e você tem que me querer bem. Então, eu quero a recompensa aqui. Mas quando nós fazemos sem pensar na recompensa, então eu faço, trato bem uma pessoa aqui, para o dia que eu chegar na casa dela, ela vai ter que me tratar bem também, porque eu trato ela bem na minha casa. Não é assim a lei de Deus. Não é assim a lei de Deus. A lei de Deus não é assim. A lei de Deus é que você faça o bem. Não interessa para quem que você faça, sem esperar receber nada. Nada, nada. Não espera receber, não. É até bom que você não seja recompensado. É até bom. Torça. Torça para a pessoa não te recompensar. Por quê? Você será recompensada por Deus no céu. Aí é o tesouro que está sendo juntado no céu. O tesouro que está sendo juntado no céu. Se a Virgínia me chama para ir na casa dela e tal, e chega lá, me prepara né, uma mesa lá, me faz um pudim, uma coisa e tal. Aí eu fico com aquela preocupação, e aí eu tenho que arrumar um pudim para a Virgínia também. Né, aí eu vou chegar, a Virgínia, né, me chamou lá e deu isso. E, você vai ter que fazer aí também para a gente chamar. Normalmente a gente age dessa forma. É assim que a gente age. A gente faz para quem faz por nós. A gente gosta de quem gosta de nós. Essa lei não é a lei de Deus. A lei de Deus não é essa. Quer dizer, eu não posso pedir o Cezinha porque eu não tenho como recompensar o Cezinha. Não, gente. Ele tem que ser prestativo. Sabe? É, amoroso, amante do bem, fazer as coisas, esperar a recompensa de Deus. Nesse versículo que eu falei aí, qual foi? 41. Aí diz assim, lê por favor, Pedro.
Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas.
Então, o que, que Jesus estava reclamando aqui? O que, que Jesus estava abrindo os olhos daquele povo? Que o povo não estava dando atenção ao que ele falava. Queria ver os sinais, queria ver as coisas, queria ver isso, queria ver aquilo, e não dava atenção ao que ele falava. Amém? Não prestava atenção no que ele falava. Porque o mais importante era o que ele falava. Mais importante do que a cura era o que ele falava. Minhas palavras só vocês vão ser julgados pelas palavras que vocês falam e que eu falo. Vocês vão ser julgados. Não é pelas pessoas que vocês curaram, não. Eu curei 2, eu expulsei o demônio de 5, e agora? Eu tenho o direito de salvar, de me salvar? Não é. Nós não vamos ser julgados. Passa o céu e a terra. O que que não vai passar? As minhas palavras. Então, as minhas palavras não passam. Nós vamos ser julgados. É pelas palavras. É a palavra que você fala, você vai ser julgado por ela. E a palavra que você ouve, você vai ser julgado por ela. Presta atenção nisso. Então nós vamos ser julgados pela palavra que fala. Se eu falei coisas boas, se eu falei coisas retas, se eu falei o que tinha que falar, se eu falei bem, mas se eu falei mal, eu vou ser julgado pela palavra que eu falei. Cuidado então no que fala. Amém? Da mesma forma que ouve. Ouviu? Antes não tivesse ouvido. Por quê? Porque agora eu ouvi. Então Jesus chegou e não falou isso? Jesus não chegou e não falou? Para eles assim, olha, vocês, se vocês não tivessem ouvido, não teriam pecado. Mas agora vocês estão em pecado, porque vocês ouviram. E eu falei para vocês, agora vocês vão ser julgados pelo que eu falei. Tá? Agora se você fizer, se você roubar, você sabe que é pecado, porque você sabe que não pode roubar, porque eu falei para você que não pode roubar. Amém? O outro versículo é da 42. A rainha do sul
se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará.
Olha, com aquela geração, a condena, a geração dele. Aquela geração, ela vai ter um juízo terrível. Por quê? Porque o próprio Deus falou com ela, com aquela geração. Nós ainda podemos reclamar, dizer, Senhor, não tinha ninguém para poder falar conosco. Senhor, não tinha ninguém para abrir os nossos olhos. Senhor, o nosso tempo era um tempo difícil, muita tribulação, muita coisa. Nós ainda podemos reclamar, mas aquela geração vai ser difícil para aquela geração. Vai ser muito difícil para aquela geração, porque ela, uma geração, como é que fala? privilegiada, uma geração privilegiada, né? O homem andou sobre as águas no tempo dela, né? O morto reviveu no tempo dela. A água se transformou em vinho no tempo daquela geração. Mesmo que a pessoa não tivesse visto, mas ela tomou conhecimento. Mesmo que ela não tivesse presenciado, mas ela ouviu falar. Tem um homem aí, assim, assim, que faz o bem. O negócio dele é fazer o bem. O negócio dele é fazer o bem. Olha, a gente procura o mal na vida dele e não acha, não encontra. Ele não faz mal para ninguém. Para ninguém. Ele não faz mal. Nós vigiamos, o vigiamos 24 horas, esperando vê-lo fazer um mal. E ele não fez. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Amém? Aí, você leu, Pia?
A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão.
Aí. Amém? Quer dizer, o povo não soube aproveitar. Não soube aproveitar. Uma visitação de Deus. O povo não soube aproveitar a visitação de Deus. Isso pode ocorrer conosco. Pode ocorrer com a gente. Amém? De receber a visita de Deus, receber uma visita de Deus e não aproveitar, não dar crédito. Amém, gente? Então, como que nós podemos resumir a palavra de hoje, para a gente terminar? Nós podemos resumir de que forma, de que maneira? O que que você vai levar como ensinamento? Como? Não faça mal. Nem, meu filho, nem que custe, não faça mal. Não faça mal. Esforça. O reino de Deus é alcançado com esforço. Como nós começamos a pregação, eu falei, olha, não é fácil. Fazer o bem não é fácil, não. Não é fácil. Nós somos tentados. A não fazer o bem. A não ser fiel a Deus. Porque não é aos homens que nós estamos sendo provado, não é para mostrar para ninguém, não. É para mostrar para Deus, que nós estamos sendo testados. E aí a gente acaba não sendo fiel, né? Como foi falado aqui, a gente, às vezes a pessoa é abençoada. Né? Lembra de duas pessoas que chegaram no céu? Um rico e um pobre? O que foi que Deus falou para ele? Você teve tudo quando você estava lá. E não soube aproveitar. Você, quando estava lá, teve tudo. E não foi fiel. Eu enchi você de coisa e você não foi fiel. Por isso que eu falei do centurião. Que melhor fosse o centurião, foi tão inteligente que ele falou: olha, esse homem, não é bom que nem vá na minha casa. Porque se ele fizer para mim, eu vou ter que retribuir. Os dois, um rico e um pobre, Deus encheu o rico. Eu fiz para você e você não foi, não correspondeu. Você não soube ser rico. Você não soube ser rico. Sabia disso? Você não soube ser bonita. Amém? É. Ou não? Eu dei para você o que eu não dei para ele. Mas a pessoa poderia... Espera aí. Deus está me abençoando demais. Eu preciso desconfiar disso. Deus está fazendo muita coisa para mim. Eu preciso desconfiar. Amém? Olha no espelho e fala assim: Deus me fez bonita demais. Tem tanta gente feia nesse mundo. E Deus me fez bonita desse jeito. Concorda? Agora, se fez você feia, você vai ter que devolver pouco. Vocês concordam? Concordam comigo? A gente não sabe, se aproveitar o que Deus, a bênção, as coisas que Deus dá. Se não é fiel, se não foi fiel a Deus. Aí você vai, você enche de fala? Se envaidece e acha que é tal e etc, que você é o mais inteligente. Quem te deu a inteligência? E você e o outro não teve inteligência nenhuma. E você ainda critica. Ô, seu burro! Seu jacu! Presta atenção, rapaz! E o outro... Ele foi abençoado com inteligência. E usou a inteligência para fazer o mal. Ele poderia muito bem ter usado a inteligência para fazer o bem. Que coisa boa. Como é bom a gente entender. Eu sou inteligente, não é porque eu sou, não, é porque Deus me fez assim. Amém? Você acha que Jesus era uma pessoa inteligente? Você acha que Jesus era uma pessoa sábia? Você acha que Jesus era uma pessoa bem-aventurada? Quem deu a ele tudo aquilo? E ele sabia usar. Ele soube usar. Ele pegou o poder que Deus deu a ele. O que ele fez? O poder que Deus deu a ele. Usou o poder em benefício das pessoas. Ele pegou o cego e curou o cego. Ele pegou o doente e curou o doente. O oprimido do diabo ele libertou. Ele usou o poder que ele tinha. Ele poderia ter mandado aquele povo tudo para o inferno. Ele poderia ter mandado aquele povo: pega essa raça aqui. Os próprios discípulos chegaram a dizer para ele: Senhor, manda cair fogo do céu sobre eles aí, derruba, como foi feito lá em Sodoma. Ele poderia ter feito. Né? Agora, Deus está falando é com você. É com você que às vezes não está sabendo aquilo que Deus te deu, seus talentos, a sua beleza, a sua sabedoria, a sua inteligência, né? A sua capacidade, as coisas que Deus te deu, e você não está sabendo, você não está sendo fiel, você pensa que é seu, você pensa que foi você que adquiriu. Amém? Tem um versículo que diz assim: o caminho do cristão, Provérbios 4, 18, não sei quanto, né? Fala assim: o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. O caminho do justo. Toda reunião, nós aprendemos um pouco. Toda reunião, a gente tem um pouquinho de ensinamento que pode nos tornar sábios, que pode nos fazer filhos de Deus, que pode nos abençoar, nos tornar, abrir os nossos olhos e nos dar inteligência, sabedoria. Toda reunião, o caminho do justo é assim. Ele melhora, cada dia ele melhora. Cada dia que passa, ele melhora. Ele melhora a sua visão. Ele sobe mais. Ele sobe mais. Ele vai subindo aqui, ó. Ele vai subindo, né? Apagou aqui, mas ele vai subindo até ser povo de Deus. Até ser povo de Deus. Amém? Da mesma forma que é fácil subir, deve ser muito mais fácil descer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Presta atenção, cuidado, ora e vigia. Presta atenção. Cuidado, ora e vigia. Porque quem está de pé, quem está de pé, mais fácil cair. Amém? Amém. Pronto. Não falei que ia ser curta e objetiva? Foi curta e objetiva? Foi? Foi? Quem pensou, quem acha que acabou o recurso e não tem, nas próximas reuniões não tem mais nada para falar? Quem acha que acabou? Quem acha que secou o poço? Não. Quanto mais nós cavarmos, quanto mais nós procurarmos entender, quanto mais água vai sair, vai jorrar. Ele falou, olha, lá sentado no poço, ele falou para a mulher assim: se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rios de água viva. Então procurar entender Jesus, procurar meditar o que Jesus fala. Isso que eu acabei de falar para vocês hoje aqui, talvez vocês nunca tivessem ouvido. Que é o quê? Eu expulsei demônio. Eu curei enfermos. É uma grande coisa. É uma grande coisa. E o outro vai chegar humildezinho e dizer: eu não fui capaz de expulsar demônio. Não fui capaz de curar enfermos. Eu não fui capaz de libertar ninguém. Eu só consegui fazer o bem. Eu não consegui fazer o mal. Tinha dia que eu tinha até vontade, levantava com vontade de fazer o mal. E não conseguia. Que coisa mais boa, você viu? Coisa mais boa aquela pessoa que não consegue fazer o mal. Até ela esforça, mas não consegue. Amém? Amém, Wendel? Quem está feliz com a carreira que abraçou? Quem vai se preocupar de hoje em diante com essa questão? Amém. Amém. Né, Mazinha? É isso. Não tem erro. Ó, não tem erro. Precisa. Não tem erro. Amém. Vamos curvar então nossas cabeças e agradecer a Deus. Senhor, não faz muito para nós, não. Amém? Deixa a gente fazer um pouco para ver se pelo menos empata. Porque o Senhor já tem feito tanto. Né? Quando ele fala, vai, vamos curvar as cabeças, o povo tudo levanta e vai embora, não sei o que acontece. Fala, vamos curvar nossas cabeças. Aí o povo faz a levantar. Amém. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus, realmente são altos demais os seus caminhos. Realmente, seus pensamentos não são os nossos pensamentos. A sua sabedoria é maior, mas muito maior, sem comparação, a de Salomão. E aquela geração, que o Senhor possa perdoar aquela geração, porque com certeza ela não sabia, ela nunca imaginou que com quem ela estava falando. E que o Senhor também possa perdoar a nossa geração, porque também talvez nós não saibamos que o Senhor está e tem falado no nosso meio. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque nos falta entendimento. Nos falta compreensão. Nos falta fé. Nos perdoa porque a gente realmente não é digno sequer de calçar, de amarrar os teus sapatos, de entrar na tua casa caminhando. Tu és perfeito demais. Só o Senhor tem realmente palavras que nos convence, que convence a igreja. Que consegue fazer com que as nossas cabeças, nossos joelhos se dobrem. Quando o Senhor fala algo, vem profundamente falar em nosso coração. E nós queremos continuar nos esforçando, renovar a nossa fé, nossa força, porque nós cremos que isso que o Senhor acabou de nos dizer é verdade. É verdade. E é essa verdade que vai nos salvar, que vai nos libertar, que vai nos tirar do poder de Satanás, nos colocar no caminho de Deus. Esse é o caminho que o Senhor nos tem ensinado a andar. Esse é o caminho. Amém.
E faz o céu abrir e bênçãos cairão, não há quem possa resistir.
Amar, o homem amar.
suporta. E vai o céu abrir e peça os cair. Não há
quem possa resistir.
Só esse amor pode curar. Não vale libertar o cativo oprimido, o doente e o ferido. Só a cruz pode ensinar.
Deus te abençoe. Toda bênção do céu nós desejamos a você. Abraça o seu irmão. E nós estamos encerrando em nome.